São 7 da tarde, agora em Portugal e em Angola, 6 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 5 em Cabo Verde, 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Vamos saber quais são os temas que fazem título nesta edição.
O novo estudo do Observatório do Meio Rural de Moçambique revela situações de injustiça e de violência contra civis que torna as populações extremamente vulneráveis. Os estádios em Portugal vão passar a ter espectadores. Esta é uma das várias alterações anunciadas pelo Primeiro-Ministro António Costa. Já há 17 candidatos às presidenciais de São Tomé.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
O novo estudo do Observatório do Meio Rural de Moçambique sobre os ataques armados no norte do país conclui que situações de injustiça e de violência sobre civis levam a mais injustiça e violência, o que torna as populações extremamente vulneráveis. Intitulado O Papel das Mulheres no Conflito em Cabo Delgado, entendendo ciclos viciosos da violência, a pesquisa do sociólogo e investigador João Feijó ouviu no terreno várias pessoas que foram alvo de violações cometidas tanto pelos insurgentes como pelas autoridades locais e forças de defesa e segurança.
São vítimas, sobretudo, de sequestros e de casamentos forçados. E o mais grave, depois, nesta situação, é que não existem mecanismos de acesso à justiça, essencialmente porque não existem estruturas locais para apresentar as queixas, porque essas próprias estruturas locais também são vítimas destes insurgentes, pelo que não existem canais de acesso à justiça. Esses próprios agentes da polícia, secretários e líderes locais também vivem fugidos. E depois, em segundo lugar, nas situações em que são esses próprios agentes do Estado, muitas vezes os responsáveis por violações de direitos humanos, deixando a população duplamente injustiçada. Portanto, estão bem documentados casos de extorsão de valores monetários, pedidos de guias de marcha a populações fugidas e naturalmente sem documentos, ou chantagens e ameaças a empresários locais. Estes testemunhos existem quer nos relatos das entrevistadas, quer em notícias jornalísticas, quer nos relatórios de organizações de defesa dos direitos humanos. Então, consolida-se um Estado militarizado, mas fragilizado no acesso à logística e condições de operação dos militares, e a ausência de disciplina dentro da corporação e a grande fragilidade dos mecanismos de justiça conduziram, pelo menos durante o período em análise, a cenários de oportunismo no qual as mulheres foram vítimas.
O estudo do investigador João Feijó dá também conta da dramática situação dos mais pobres, que não têm meios para poderem fugir dos ataques, e das famílias com mais posses, que conseguiram antecipar a partida, o que demonstra as diferenças sociais na região. A pesquisa apresenta, por isso, sugestões.
Sobretudo para o reforço e o alargamento do acesso à justiça, portanto isto passa por um maior investimento na investigação criminal, de desmandos provocados contra as populações por parte de todos os agentes, incluindo dos próprios agentes do Estado, e alargamento das possibilidades de participação social. Portanto, as pessoas têm que estar representadas em grupos, em associações, com canais de apresentação dos seus problemas e de negociação através de mecanismos formais, de forma que hajam espaços de reivindicação e de negociação. A violência não pode constituir o canal de reivindicação. Isto passa por uma maior descentralização e democratização local, incluindo a possibilidade de eleição de líderes locais, incluindo a possibilidade de envolver estes líderes locais em processos de inclusão socioeconómica dos desertores, através de criação de campos para desertores e promoção de amnistias. Portanto, envolvimento dos líderes locais neste processo para a construção da paz, não é?
o sociólogo João Feijó, em declarações à RDP África, a jornalista Carla Henriques. O novo estudo do Observatório do Meio Rural sobre Cabo Delgado identifica as mulheres como o grupo mais vulnerável, em que referem a diversas preocupações com a insegurança, dificuldades na sobrevivência, no acesso à justiça, no apoio por parte do Estado ou da dependência de terceiros. O novo representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Ocidental, Issael, reitera a disponibilidade da ONU em acompanhar e apoiar a Guiné-Bissau no processo de desenvolvimento sustentável. Em substituição de Mohamed Ibn Chambas, Anadif Sahel Saleh já transmitiu essas garantias hoje ao presidente da Guiné-Bissau no ato de apresentação oficial como novo representante de António Guterres para a sub-região. Durante o encontro com o chefe de Estado guineense, o novo representante do secretário-geral da ONU não fez qualquer menção à situação vigente no Mali.
Oui, je suis en Guinée-Bissau, d'abord pour me présenter au président, pour l'écouter.
Estou na Guiné-Bissau para me apresentar ao presidente e escutar as preocupações que o país tem. Como sabem, a Guiné acabou de sair de um processo eleitoral cujos resultados são visíveis e muito encorajadores. E esse processo foi acompanhado pela ONU. Nós vamos continuar a apoiar e a reafirmar a disponibilidade da ONU para acompanhar a Guiné, porque o processo é irreversível.
Porque seu processo não seja mais reversível.
As palavras de Anadif Saleh, o novo representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Ocidental e para o Sahel, após um encontro com o presidente guineense, Umaru Sissoko Embaló. Subiu para 17 o número de candidatos às eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe esta quarta-feira. Mais 4 candidaturas independentes foram formalizadas junto do Tribunal Constitucional. Entre os candidatos está Vítor Monteiro, coronel das Forças Armadas na Reserva e antigo ministro da Defesa e Ordem Interna, que promete levar a disciplina militar para unir os santomenses.
Tempo de paz, o inimigo não é só inimigo militar, há outros tipos de inimigo, há o ambiente, há digamos, a pirataria no alto mar e outros aspectos mais, e particularmente a participação no desenvolvimento económico do país. Portanto, as Forças Armadas terão essas competências, essas orientações, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, irão ver que se sentir-se-ão felizes e contentes de ter um Presidente da República com o estatuto de Vítor Monteiro, Coronel das Forças Armadas na Reserva. Eu, enquanto Presidente da República, irei promover a cultura de santomensidade, independentemente da raça, da cor, do sexo, da religião, particularmente, independentemente da cor partidária.
Também o advogado e antigo ministro da Justiça, Carlos Stock, formalizou hoje a sua candidatura com a promessa de virar a página da história de São Tomé e Príncipe.
Estamos no momento de virar a página e essa página tem que ser virada agora. O país tem que mudar e, para isso, tem que haver o contributo de todos nós. São Tomé e Príncipe precisa mudar, mas não pensemos que São Tomé e Príncipe mude com outras pessoas, a não ser que seja conosco. Tem que ser os santomenses juntos e unidos a mudar São Tomé e Príncipe. E eu estou disponível e concordo com o objetivo de, juntamente com o povo santomense, mudarmos São Tomé e Príncipe. Caso eu seja Presidente da República, não vou compactuar com o mal que possa pôr em causa o país e ao povo São Tomé e Príncipe.
O agricultor Abel Bom Jesus, depois de formalizar a sua candidatura, prometeu união entre os santomenses.
Essa candidatura vem responder o anseio de todo o povo santomense, sobretudo da camada mais desfavorecida. Ela representa 85% daquilo que é a nossa população, desde os pescadores, palaiê, motoqueiros, agricultores, mesmo a classe média e alta, porque pretendo ser um presidente que traga união, mas acima de tudo o espírito de trabalho para promover o crescimento de São Tomé e Príncipe. Sabendo que o Presidente da República não governa, mas farei de tudo enquanto Presidente da República para que haja uma boa relação entre a Presidência e o Governo, porque o que está em causa não é o Presidente nem é o Governo, mas sim é o povo que está à nossa espera para trazer a esperança através do trabalho e o progresso.
Por sua vez, o candidato Olinto das Neves, através do seu mandatário, Jerry Garcia, prometeu uma presidência virada para a inclusão social.
É uma candidatura da inclusão social e uma candidatura da oportunidade para todos os santomenses. E hoje viemos entregar e cumprimos todos os requisitos conforme manda a lei. Nós temos que abraçar a causa social, porque se nós unirmos, a inclusão social vai prevalecer dentro deste país. Porque sem a inclusão social, o país não vai desenvolver. Nós temos que ver que temos que estar todos unidos, um por todos, todos por um. Então é mais ou menos isso que eu espero dessa candidatura. A vitória para o dia 18 de julho.
Mais quatro candidatos às eleições presidenciais de 18 de julho em São Tomé e Príncipe. São agora já 17 o número de candidatos às eleições. O prazo para a entrega de candidaturas termina já amanhã. O apelo lançado pelo presidente angolano à Banca do País e Unidade de Informação Financeira para atuarem de forma mais incisiva na prevenção do branqueamento de capitais mostra as fragilidades do sistema. O economista Rui Malaquias considera que houve falhas graves devido à fraca supervisão do sistema financeiro angolano que facilitaram o acesso de altas patentes da presidência angolana a largos milhares de euros, kwanzas e dólares.
Não é possível que alguém que não tenha rendimentos para tal receba transferências em valor avultado. E também não deve ser possível que alguém que não tem rendimentos para tal consiga enviar US$1 bilhão para o estrangeiro. O sistema deveria automaticamente bloquear estas operações, chamar logo os responsáveis para que de facto se ponha a cobro a isso. E, por outro lado, também não é possível se fazerem levantamentos tão avultados em qualquer banco comercial que for. Portanto, o BNA, a Unidade de Informação Financeira, de facto, falharam na supervisão, falharam redondamente, e mostra que, de facto, não só, acredito que a solução, se calhar, não é só mudar as pessoas, mas também redesenhar o sistema. É preciso que o sistema funcione de forma diferente. Porque se mudarem as pessoas e o sistema continuar a trabalhar da mesma forma, teremos os mesmos resultados.
Rui Malaquias refere ainda que deve haver uma revisão na forma como as Forças Armadas têm acesso aos recursos financeiros alocados através do Orçamento Geral do Estado.
É preciso também reformular a forma como as Forças Armadas têm acesso aos recursos financeiros. Não pode-se continuar num sistema em que as Forças Armadas têm acesso privilegiado aos recursos financeiros e de forma que só eles conhecem esses recursos se sejam alocados, para que de facto se traga a transparência. É preciso redesenhar o sistema, redesenhar a forma como são alocadas as verbas do Orçamento Geral do Estado, essencialmente nas Forças Armadas, e certamente que não é só o novo Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, mas também o próprio sistema financeiro deve se redesenhar para que, de facto, factos como estes não voltem a acontecer.
A visão do economista Rui Malaquias sobre o escândalo financeiro que envolve generais da presidência angolana apanhados em flagrante delito com malas cheias de euros, kwanzas e dólares. O público vai estar de volta aos recintos desportivos em Portugal já a partir do próximo dia 14. O anúncio foi feito ao princípio desta tarde pelo Primeiro-Ministro, que revelou ainda que vai ser exigido a entrada ou teste negativo à Covid-19. Quanto à lotação, António Costa garantiu que é de 33%. O chefe do governo anunciou também as novas regras de funcionamento para lojas do cidadão e transportes.
Os transportes públicos deixarão de ter restrição na sua lotação, as lojas de cidadão passam a atender sem marcação prévia e a atividade esportiva nos escalões profissionais ou equiparados poderão funcionar dentro dos recintos com uma lotação de 33%, fora dos recintos, de acordo com as regras da DGS, podendo a DGS impor regras específicas de acesso aos recintos esportivos, designadamente a obrigatoriedade de testagem, se o considerar devidamente adequado.
Também os restaurantes e os espetáculos passam a ter novas regras.
No que diz respeito à atividade cultural, os espetáculos continuam a ter o horário da restauração e, portanto, passam a poder funcionar até à meia-noite. As salas de espetáculo podem funcionar com uma capacidade de uma lotação de 50%, e os espetáculos fora das salas de espetáculo terão que ter respeitar a existência de lugares marcados e regras de distanciamento que sejam definidas pela Direção-Geral de Saúde.
Declarações de António Costa em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.
António Simões trouxe-nos as notícias desta quarta-feira. Foi a edição das 7 da tarde.